Falando de Livros.
Bom dia, estamos de volta com o Universo Literário para você. E o filósofo Wilhelm Flusser escreveu que a poesia é a fase hipotética da ciência. É dessa forma que o físico Eduardo de Campos Valadares vai minuciosamente desvendando o mundo com suas ferramentas matemáticas, descobrindo aí a realidade e inventando novas possibilidades de ver o futuro. Com a mesma minúcia e sensibilidade, Valadares entra no reino da poesia para configurar a trama de afeições do mundo inócuo que nos apresenta. Discreto Afeto é seu primeiro livro de poemas recém-publicado pela editora Iluminuras. Seus versos buscam uma poesia que respire vida em um mundo de constantes mutações e indiferenças. Eduardo é professor de física na UFMG e você confere agora o bate-papo dele com a nossa produtora Silvia Procópio sobre o lançamento do seu livro Discreto Afeto.
Seu interesse pelas palavras e o seu interesse pelos números sempre desenvolveu junto? Conta pra gente um pouco como foi a sua experiência com a ciência e com as letras.
Olha, eu quando eu tinha 17 anos e estava matriculado aqui na UFMG, eu resolvi aprender alemão, porque eu poderia ler os artigos seminais de mecânica quântica do Einstein, do Schrödinger e Heisenberg. E eu nunca imaginei que isso abriria uma janela de oportunidade para não somente traduzir poesia, mas também conhecer minha esposa, porque eu sabia alemão. Ela era alemã, então foi muito importante para mim essa busca de novos horizontes linguísticos. Eu nunca pensei em escrever poesia. Eu me interessei pelo poeta alemão Stefan Georg porque ele tem uma lírica da natureza que me fez lembrar um poema que eu havia escrito sobre a Lituânia, quando eu fazia mestrado na Unicamp. Mas eu nunca escrevi de uma maneira sistemática poesia. Eu publiquei um conto no Suplemento Literário, 1983, que já tem bastante tempo. Quando eu li o Georg, eu percebi que a poesia dele tinha algo a ver, eu sentia uma ressonância com o que eu havia escrito sobre a Lituânia. Então eu comecei a traduzir com meu irmão, que é realmente a poeta, o último de Campos. Ele foi me dando alguns toques e eu fui assimilando isso. Durante 14 anos eu traduzi o poeta Stefan Georg. Foi um processo muito intenso, assim, mas ao longo do tempo, né? Eu fui aprendendo a arte poética, né, de tradução. Eu também tive a oportunidade de ampliar minha cultura de poesia expressa em vários idiomas, em alemão, em francês, inglês, espanhol, e traduções do russo para o inglês e assim por diante. Tomei contato com poetas tão diversos como Mandelstam, Fernando Pessoa, Baudelaire. Depois eu fiquei viúvo em 2013 e parece que esse contato, essa proximidade com a morte, como se eu abrisse uma tampa de uma panela de pressão e de lá saísse um magma de poético, entendeu? Aí eu escrevi muito, assim, fui escrevendo, e eu apresentei esses escritos para o meu editor na Iluminura, Samuel Leon. Ele achou aquilo um magma, ele falou, não, espera um tempo e tal. Em 2014 eu me interessei, por uma sugestão de uma amiga alemã, de explorar o mundo universo do site relacionamento, mas não com uma pretensão pessoal, porque eu estava no luto, tinha minha libido, estava muito, muito em contraste, na contramão desses sites. Mas foi uma experiência única para mapear um pouco da paisagem emocional da mulher brasileira, que eu fui casado com a alemã, né, durante 18 anos e meus relacionamentos foram com europeias. Então eu me sinto emocionalmente um estrangeiro nesse país. Poesia foi uma maneira de assimilar o mundo feminino, mesmo porque eu tenho duas filhas adolescentes. Então para conhecer, eu sendo agora pai e mãe, né, eu teria que lidar com as sutilezas do universo feminino. Então, com o tempo, eu fui achando novos canais de expressão. Depois eu me interessei pela biologia sintética, pela genômica, e comecei a perceber que eu podia utilizar a linguagem dessas áreas para expressar o que eu acho que é a essência do afeto na nossa época. Nós estamos vivendo uma época muito marcante, de uma extrema aridez emocional e volatilidade das relações. Cunhou-se o termo amor líquido para a nossa época, né? Porque ele é moldável, mas ele perde, ele pode se moldar às circunstâncias e depois não tem uma coisa densa. Eu também estive em Cuba e lá a minha vivência foi muito intensa, apesar de eu ficar 6 dias só no país. Eu também mapeei a poesia cubana contemporânea e eu escrevi alguns poemas. Então meu livro foi sendo composto dessa forma, mas em certo momento eu havia abandonado a ideia do projeto livro. Só foi quando eu resolvi resolvi fazer uma depuração e uma seleção rigorosa dos poemas e acrescentar esses poemas sobre relacionados com essa associação entre tecnologia e afeto, que esse livro começou a ganhar contornos mais definidos. Eu também tive uma outra experiência nos últimos... O ano passado eu me interessei por Paul Valéry, que eu já conhecia, e eu recriei esse poeta, usei a mesma métrica e rima, como eu fiz com o poeta alemão, e ambos têm uma ligação comum com Mallarmé. E o Paul Valéry tem uma poesia que eu considero uma poesia solar. Eu me identifiquei muito com a poesia dele, com a riqueza, com a... Foi o primeiro poeta na minha vida que eu senti assim, que a poesia dele, ele todo momento, ele apresenta cenários poéticos tão diversificados, tão inesperados, eu me senti aturdido como se eu estivesse numa luta de boxe poética. E foi um prazer, assim, recriá-lo na língua portuguesa, porque isso significou reinventar a língua portuguesa para adequá-lo de uma maneira compatível com a riqueza da poesia original.
Então me conta, o trabalho do tradutor, ele é parecido com o do poeta? A gente pode falar que também é um trabalho de criação?
É, sem dúvida, porque, olha só, qual a diferença entre você escrever sua própria poesia e você traduzir a poesia do outro? Quando você traduz, a linguagem poética, ela é ambígua, porque ela está no limite da palavra. E a palavra tem vários significados, então você constrói vários possíveis universos de leitura. Isso é uma coisa natural na poesia, e é que torna ela uma linguagem singular em termos literários. Então, quando o leitor ou a leitora se conecta a uma poesia, na realidade ela enxerga, projeta naquela poesia o seu universo, né, existencial e emocional. Então, a poesia já é um dado. Então, você tem aquele elemento, aquela estrutura, aquele universo, e você tem que recriar. Agora, recriar significa também várias opções, várias escolhas, várias reflexões, né? Também é uma coisa, como aconteceu comigo, é algo visceral. Eu não foi um trabalho intelectual, foi algo quase mediúnico, sabe? Brotavam soluções do nada, assim, e soluções que, quando eu comparava com o original, eu percebia que representava bem, era uma equivalência linguística bastante satisfatória. Mas isso não parece ter sido um caminho sem fim. Fiquei surpreso que uma hora o livro foi publicado, o de tradução, né? Mas no tocante a escrever a poesia, a única diferença é que o tema poético que tem a ver com você, ele brota do seu interior, como vamos dizer, um vulcão, né, que lança o espaço, as suas lavas, né, e gases e tudo aquele... Vem de você, eu não tenho muito controle, né? Às vezes tem uma pessoa me chama atenção para um aspecto, ou o olhar de alguém, ou a expressão facial, ou a gestual de alguém, ou alguma coisa, alguma lembrança, sei lá. É muito difícil dizer como que começa esse processo. Mas uma vez você tendo aquela matéria bruta que você vai esculpir, é o mesmo buscar da palavra justa, né, da palavra que vai fazer sentido. E também tem um processo de edição, porque você sai muita coisa, mas você tem que selecionar no próprio texto que veio à tona o que é poesia. Então esse processo de lapidação e de esmerilhamento e também de, sei lá, de bateia, né, de você procurar diamante ou uma pepita de ouro, ocorre do mesmo jeito. É incrível. Então, nesse aspecto, eu acabo pensando que eu sou tradutor de mim mesmo, sabe? Enquanto poeta, né?
O cientista, né? Aquele que exerce a ciência, ele utiliza um arsenal de palavras, um amplo vocabulário muito específico para entender o mundo. A linguagem poética conhece o mesmo mundo que o do cientista?
Interessante essa pergunta, porque o Werner Heisenberg, um grande físico, ele descobriu o princípio da incerteza de Heisenberg, que é a formulação fundamental na mecânica quântica, e ele também se interessou muito por filosofia, etc. Ele sugeriu que a ambiguidade inerente à mecânica quântica, porque ela é uma descrição estatística da natureza, né, em escala atômica, ela tem muito a ver também com a ambiguidade da poesia. Isso ele colocou. Então, eu acho que no que concerne o processo criativo, não é a questão técnica, há em tudo isso um mistério, de sermos como somos humanos, né? Nós somos portadores de um mistério, de enigmas, e a gente, enquanto cientista, está buscando soluções para enigmas externos a você. E na poesia e na arte, você busca soluções para os enigmas que estão dentro de você, entendeu? Talvez essa seja a única diferença. E às vezes as duas coisas estão juntas, porque no caso da mecânica quântica, o observador e a coisa observada estão conectados fortemente.
Agora vamos falar um pouco sobre o livro Discreto Afeto mesmo. Discreto Afeto é o título do livro. E de onde, qual é o lugar que aparece esse Discreto Afeto?
Eu acabei optando por Discreto Afeto, mas eu não tinha nenhum poema relacionado ao Discreto Afeto. Eu acho que ele foi um título que eu achei que mais contemplava, assim, abrangia os 93 poemas que estão nesse livro. Eu, então, escrevi um poema que eu intitulei Discreto Afeto, Anônima Afeição. Por que tanto receio do amor? Por que esta aversão ao diálogo profundo? Sou poesia, suave brisa, cálido bálsamo. Tinto o carinho, delicado perfume, sorriso iluminado. Esse é um convite ao livro, ao leitor e à leitora, a refletir sobre o diálogo do afeto e do amor. Parece que o outro é um abismo, né? Você se conectar a alguém significa dar um mergulho no desconhecido. E daí pessoas têm um medo tremendo de se aventurar nesse desconhecido. Então o livro, ele revisita, fiz um mergulho profundo sobre várias questões, inclusive sobre o que a gente considera, né? Nós humanos consideramos amor, sentimento, afeição, a questão da morte, os nossos limites. Então a poesia também, ela representa uma outra questão fundamental na nossa época. A questão do silêncio, do qual nós somos reféns. Nós não dialogamos mais uns com os outros, nós trocamos símbolos através de celulares, laptops e etc. A linguagem, a palavra, está vivendo o seu acaso nessa nossa época tecnológica. E o afeto vai junto também. Daí as relações humanas estarem tão fragilizadas e tão fluidas. E a poesia que eu escrevi, ela reflete esse mundo. Mas, ao mesmo tempo, é uma poesia que busca inaugurar uma nova era, uma nova percepção do que é ser humano. Uma certa transcendência. Também foi essencial nesse meu trajeto essa incursão no universo desses sites de relacionamento. E depois eu saí com a impressão de que o mundo digital e o mundo real, ele não é muito diferente. Talvez ali as pessoas sejam até mais verdadeiras e mais se expressam de uma maneira mais livre e com menos censura. São esses caminhos que eu percorri.
O livro também, ele é dividido em 5 partes, que é o resíduo de reinvenção, infame afeição, sintética emoção, poemas cubanos e miscelânea. Por que que teve essa separação?
Porque eles refletem em diferentes momentos. O resíduo de reinvenção, que é a maior parte do livro, ele é essa primeira fase, a vivência, a proximidade com a morte e uma reflexão profunda sobre a vida. A parte de infame afeição é esse percurso no site relacionamento. Depois eu estive em Cuba, percebi assim, uma coisa que me chamou a atenção lá foi que o tempo tem um efeito sobre as nossas construções como equivalente a uma guerra civil. Por exemplo, lá o tema dessa parte do livro de poemas cubanos é amor e desencanto. E a parte miscelâneas são vários poemas que não constavam nenhum dessas partes anteriores e que eu reuni nessa sessão que eu chamei miscelâneas.
Então tá, professor, muito obrigada por essa entrevista, pelo bate-papo. Foi muito bom conversar com o senhor. Uma boa sorte, parabéns pela publicação do livro. Muito obrigada novamente.
Foi um prazer, eu fiquei muito feliz aí com o interesse da Rádio UFMG. E eu queria parabenizá-los pelo trabalho que vocês realizam. E desejar muito sucesso futuro.
Muito bem, você conferiu então a entrevista da nossa produtora Silvia Procópio com o professor de Física da UFMG, Eduardo de Campos Valadares, sobre o seu livro de poesias Discreto Afeto. O lançamento é nesta quarta-feira com 2 sessões no Teatro SESI Minas, uma às 7:30 da noite e outra às 9 da noite. O endereço é Rua Padre Marinho, número 60, bairro Santa Efigênia. Haverá leitura de poemas e apresentação de tango. Discreto Afeto é publicado pela Iluminuras e está à venda no site editoriluminuras.com.br. Repetindo para você, editoriluminuras.com.br.
Falando de livros.